Antes da oração, deixe-me ler o Salmo 89. Salmo 89, talvez os primeiros 15 versículos. As benignidades do Senhor cantarei perpetuamente. Com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração, pois disse eu: a tua benignidade será edificada para sempre. Tu confirmarás a tua fidelidade até nos céus, dizendo: fiz um concerto com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, a tua descendência estabelecerei para sempre e edificarei o teu trono de geração em geração. E os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor, e a tua fidelidade também na assembleia dos santos. Pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem é semelhante ao Senhor entre os filhos dos poderosos? Deus deve ser em extremo tremendo na assembleia dos santos, ou temido e grandemente reverenciado por todos os que o cercam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é forte como Tu, Senhor, com a Tua fidelidade ao redor de Ti? Tu dominas o ímpeto do mar. Quando as suas ondas se levantam, Tu as fazes aquietar. Tu quebrantaste a Rabe como se fora ferida de morte. Espalhaste os teus inimigos com o teu braço poderoso. Teus são os céus, e tua é a terra. O mundo e a sua plenitude, tu os fundaste. O norte e o sul, tu os criaste. O Tabor e o Hermon regozijam-se em teu nome. Tu tens um braço poderoso. Forte é a tua mão, elevada a tua destra. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Vamos, por favor, nos levantar para oração. Queremos juntos pedir ao Senhor por sua bênção. Pai Celestial, de todo o coração eu te agradeço por tua santa e preciosa palavra, por tuas bênçãos, ó Senhor, por tuas promessas que tu, pela graça concedeste, por cada alma que tu salvaste, por todos que tu introduziste na verdade, ó Deus, toma hoje à tarde a nós todos e abençoa, Senhor, então estaremos abençoados. Ajuda-nos, então estaremos ajudados. Cura-nos, então estaremos curados. Salva-nos, então estaremos salvos. Ó Senhor, tira tudo o que atrapalha de nós, que o Teu Espírito Santo possa nos guiar e direcionar. Lava-nos mais alvos do que a neve no Teu precioso e santo sangue, para que nós possamos nos aproximar de Ti, para que Tu possas se aproximar de nós. Ó Deus, como nós cantamos, Deus está presente. Vamos adorar e em temor vir diante dEle. Senhor, tem o Teu caminho hoje, nesse culto, no nosso meio, e fale conosco. Nós pedimos juntos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos nos sentar. Glória e louvor seja o Senhor. Nós estamos aqui porque Jesus está aqui. Se Ele não estivesse aqui, também nós não precisaríamos estar aqui. E se Ele está aqui, então Ele quer se revelar. Então Ele quer salvar. Então Ele quer curar. Então Ele quer abençoar. E eu vos digo, o mais belo na proclamação do Evangelho é procurar encontrar que pessoas são guiadas ao Senhor. Todo ensinamento é bom e está certo, mas o núcleo da pregação é Gólgota e a salvação que lá, pela graça, nos foi concedida. Eu desejo não perder a oportunidade de desejar as boas-vindas a todos de coração, especialmente aqueles que hoje estão aqui pela primeira vez. Posso colocar a pergunta? Quem está aqui pela primeira vez? Está alguém aqui? Sim, naturalmente. Alguns aqui. Sejam bem-vindos de todo o coração e que Deus possa vos abençoar da riqueza da sua graça. Mas isso eu vos desejo dizer a vocês. E vocês que vieram pela primeira vez, por uma só vez, vocês não podem julgar uma coisa. Vocês precisarão vir algumas vezes ainda para poder criar um julgamento. Assim, nós desejamos as boas-vindas a vocês também no futuro, de todo o coração. No último culto aqui, há um mês atrás, nós lemos de Gênesis 17, ou 16 e depois 17, um pouquinho 17 mencionamos, qual seja de Abraão e os seus dois filhos. Eu desejo muito brevemente, para ter a passagem, desejo ler de Gênesis 17, a partir do versículo 17. E então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho e conceberá Sara na idade de 90 anos? E disse Abraão a Deus: oxalá que viva Ismael diante de teu rosto. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido. Eis aqui o tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. O meu concerto, a minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará nesse tempo determinado no ano seguinte. E acabou de falar com ele, e subiu Deus de Abraão. Vamos ficar aqui nessa passagem alguns momentos parados. Deus, ele concedeu os dois filhos a Abraão. Também de Ismael deveriam vir 12 tribos. Como sabemos que de Jacó vieram 12 tribos. Deveria se tornar um grande, um povo muito numeroso. Mas agora chegamos diretamente ao ponto. Esses povos, ou esses descendentes, não tinham promessa, não tinham herança, não tinham aliança ao qual podiam voltar atrás. Somente a bênção lhes havia sido prometida, porque Abraão havia buscado a Deus. A aliança foi fechada com Jacó. A aliança foi fechada com o povo de Israel. As promessas de bênçãos e a graça seguiram a aliança e a promessa. Aqui nós vemos, já no Antigo Testamento, a diferença entre uma bênção que o ser humano pode receber, e isso não pode ser negado, que muitos são abençoados. Pode-se ouvir de grandes bênçãos, mas quando se trata, então, de que a aliança de Deus, as promessas da palavra, a graça de Deus e tudo o que faz parte da herança divina, quando se trata de tudo isso, então essas pessoas não sabem nada disso. A bênção somente um Ismael e os seus descendentes, ele não pôde lhes adiantar nada, pelo contrário, até causou dano a eles, porque eles pensaram que a bênção de Deus descansava sobre eles. E vocês ouviram as citações há pouco tempo que o Islã levantou? Eles também conhecem a Bíblia e dizem, não Isaac, mas Ismael foi o primogênito de Abraão. E por isso, nós somos os herdeiros corretos. A nós pertence Jerusalém. Sim, vocês certamente, vocês leram isso nos seus jornais. Quando houve essa expressão, quando foi levantado esse direito, mas por favor, aqui não há promessa, aqui não há fechamento de aliança, aqui somente está a bênção porque Abraão clamou a Deus por isso, não mais do que isso. E se pegarmos a bênção como medida, ah, então muitos são mais abençoados que nós somos. Certamente. Então todos nós não precisamos pensar nada. Se tratar somente da bênção exterior, então há grandes congregações, então há grandes evangelistas que parecem dominar o mundo inteiro, ou conquistar o mundo inteiro, segundo pelo menos seus relatos. Mas onde está o fechamento da aliança com Deus? Onde está a promessa? Onde está a herança? Em que está ligada a bênção com as promessas que Deus concedeu? Uma bênção sem as promessas de Deus, sem o fechamento da aliança com Deus, sem as promessas, nos levará exatamente ao ponto onde Ismael chegou. Ele foi um homem selvagem e ninguém podia dominá-lo e muito mesmo lidar com ele. Mas pessoas que por Deus são abençoadas de acordo com a forma de Abraão, com estes a coisa é totalmente diferente. E vocês todos conhecem a passagem bíblica em Marcos 16, e vocês também conhecem a passagem bíblica em Mateus 7. Numa passagem, o Senhor Jesus diz, ide a todo mundo, pregai o Evangelho a toda a criação, a toda a criatura, e esses sinais seguirão aqueles que creem. E então, entre outros, também está escrito o expulsar de demônios. E em Mateus 7, o Senhor diz a uma multidão que eles colocavam o direito, não no teu nome também fizemos grandes, grandes obras, expulsamos diabos e assim por diante. E o Senhor disse, eu não vos conheço, apartai-vos de mim, praticantes da iniquidade. Não a bênção exterior, mas sim a ligação interior divina através da palavra da promessa do nosso Deus. Nisto consiste o fechamento da aliança de Deus com cada indivíduo. Não a bênção exterior é o fechamento da aliança, mas através da palavra, da promessa que Deus concedeu. Então, Ele fecha conosco uma aliança. E então, vem a bênção também acima disso, para que nós entremos na possessão da herança divina. Não vamos esquecer que essa é uma lição que em todas as eras da igreja, valeu para todas as eras. Irmão Branham disse, de cada avivamento saem gêmeos, são aqueles que são os terrenos, humanos, e aqueles ligados a Deus. São aqueles que só com a compreensão recebem, e também há aqueles aos quais se torna uma revelação divina. Uma coisa muito pessoal entre você e teu Deus, assim como entre Abraão e o seu Deus. E se nós podemos compreender isso na fé, que não a bênção exterior, mas sim a ligação interior com Deus, então, naturalmente, a bênção vem e é acrescentada. Então, estamos no caminho e no fundamento imutável e que não pode errar, o fundamento de Deus. Se trata da confirmação exterior, há curas aqui e lá e em toda a terra, porque Deus é fiel. Ele não pode negar a si mesmo. Se uma pessoa vem a Ele, então Ele não pode enviar embora. Ele tem que ouvir a oração, independentemente do que pedimos. Se é de acordo com a vontade de Deus, nos será concedido. Mas com isso, nós ainda não temos a confirmação que somos da semente espiritual de Abraão, que pertencemos à multidão que tem parte na promessa de Deus nesse tempo. E eu ontem não estive um pouco surpreso quando uma senhora, após o culto, veio para frente. Eu tinha falado lá sobre os sinais dos tempos, sobre Israel, e ela disse, Senhor Frank, por favor, desculpe, mas como o senhor pode me explicar que Israel de hoje deve ser o povo eleito? E ela disse algumas coisas que ela não podia crer e assim por diante. Eu disse, prezada senhora, não eu, a palavra de Deus lhe dará a resposta. E eu li de Romanos capítulo 11, a partir do versículo 25. E endurecimento veio sobre uma parte dos israelitas, até que o número completo dos gentios tenha entrado na congregação. E então, Israel, na sua plenitude, será salva. Houve diretamente na contra-reforma um dos mais grandes afirmações maldosas que foi dito, que o anticristo tem que vir do povo judaico porque não crê em Cristo. O anticristo não vem do povo judaico, muito menos de algum outro povo. Ele vem de um sistema cristão e nem de nenhum outro lugar. E o encontramos, de acordo com a descrição, muito claramente, podemos encontrar muito bem descrito. Mas somente quis dizer, pode-se, se terrenamente ou queremos julgar as coisas, então, rapidamente, podemos cair em próprios pensamentos. E a prova humana, ela parece tão clara que até fica claro, mas quando a coisa passa e chegamos à reflexão e ficamos sóbrios, então percebemos que cada iluminação, cada esclarecimento tem que espairecer se não vem da luz da palavra revelada de Deus. Ela tem que vir da luz da palavra revelada de Deus. Se não, pensamos hoje assim e amanhã de outra forma. Quantos disseram, Hitler é o anticristo? Sim, de uma certa forma ele foi, mas não o anticristo do qual a Bíblia diz? Não. João já havia escrito, há muitos anticristãos, mas ele também fala daquele que viria. Eu somente mencionei isso brevemente, eu nem sei porque quis entrar nisso, mas diz isso para que um pensamento humano não tem lugar em coisas divinas, não tem lugar. E eu estive muito surpreso, vocês sabem, eu não sou uma pessoa que recebe revelações especiais. Eu sempre tenho que olhar dentro da palavra e tenho que achar minha resposta a partir da palavra de Deus. E constatei que Tiago, ele discerne somente duas sabedorias, embora ele utiliza três termos. Ele utiliza o termo humano, diabólico e então divino. Mas a sabedoria humana em coisas espirituais está submissa a uma certa inspiração e se não é de origem divina, então vem naturalmente de outro lugar. Está aqui em Tiago, capítulo 3, versículo 13, quem é sábio e quem tem visão entre vós, ele prove isso através do seu bom caminhar, as suas obras em mansidão. Mas se vocês têm inveja e disputa e briga no seu coração, então não glorieis nem em mentira, em oposição à verdade. Essa não é a sabedoria que vem de cima, mas uma terrena, uma sensível, sensual, diabólica. Porque onde há inveja e briga, então há disputa, falta de paz e todo tipo de má obra. A sabedoria que o ser humano pode ter, ou a sua própria, que é uma mistura com aquilo que nós lemos, como está escrito, é sensual, terrena, diabólica. Essa é uma mistura, mas a outra não é uma mistura. Não há uma sabedoria divina humana, somente há uma humana diabólica, uma sabedoria humana diabólica e uma sabedoria divina que podemos receber. Uma mistura humana e divina não existe. Isso nós temos que dizer muito claramente e compreender. Cada mistura não é de natureza divina. A palavra de Deus é a semente original e não pode ser misturada. E nós temos que estar parados nessa palavra que não pode, palavra divina que não pode errar. Vocês sabem que eu sou um ser humano que não tem muito tempo, mas eu coloquei-me por tarefa de que na Bíblia muito antiga de Lutero, lá o reformador, antes de cada capítulo, ou antes de cada livro, ele colocou um prefácio. E não houve nenhuma pessoa na Terra que tivesse visse o que significa o Vaticano e o Roma como ele. E quando ele, seja lendo o profeta Daniel, onde quer que lia, ele sempre somente tinha uma coisa em seus olhos, a sua visão não se apartou do Vaticano. Ele procurou a coisa lá e se surpreendam, e tem que se procurar lá onde está, e não em outro lugar. Então, voltando aqui à nossa palavra, eu não sei como veio o desvio aqui, eu não tinha intenção essa. Aqui, nós temos aqui Abraão e seus dois filhos. Graça, promessa, herança, bênção. Ismael tinha a bênção que Abraão tinha clamado, acabou, fim. Não uma herança, não uma promessa, não um fechamento de aliança, não graça. Somente a bênção exterior. Isaac, o fechamento de aliança, a promessa, a herança, a bênção. Uma plena medida como Deus havia prometido a Abraão. E esta é a multidão vencedora, esta verdadeira semente de Abraão, aqui em Isaías 41, nós lemos a partir do versículo 8. Isaías 41, versículo 8. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei desde os fins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse, tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. E te sustento com a destra da minha justiça, e te ajudo, eu te esforço. Não é esta uma palavra maravilhosa? Aquilo que havia sido prometido a Abraão foi concedido a todas as pessoas que chegam à fé em Jesus Cristo. Todos que chegariam a essa fé foi prometido a todos eles. Deus fechou uma aliança conosco e às vezes nos vem um temor interior e diríamos, Senhor, como deve se tornar comigo? Diga como deve findar, o que deve acontecer ainda. E então nós ouvimos o Senhor e Salvador dizendo, não temas, porque eu te redimi e te chamei pelo teu nome, tu és meu, eu te comprei, paguei caro, tu és meu, tu és a minha propriedade eterna, não temas, porque estou contigo, não olhe assombrado para lá e para cá, porque eu sou o teu Deus, eu te dou força e te ajudo e te sustento com a minha destra da minha justiça. Agora vamos rapidamente ao Novo Testamento. As passagens são conhecidas de todos nós, mas se trata também, mesmo se eu aqui não posso dizer tudo aqui tão claramente e abertamente, mas isto eu quero que vocês compreendam, que no reino de Deus surgem dois tipos de sementes, uns de acordo com a forma de Israel, é de Ismael, e outro da forma de Isaac. Isso não pode ser mudado. Muitos foram chamados e poucos são eleitos. E então acontece assim como os ismaelitas, eles eram contra os descendentes de Isaac, também era no espiritual assim. Quem odiou a quem? Abel odiou a Caim? Isaac odiou a Ismael? Para quê? Não havia sequer um motivo para isso. Sequer era possível. Então, há duas diferentes sementes no reino de Deus. Não fora, no reino de Deus. Não fora. Esses são os incrédulos. O irmão Branham, ele sempre definiu três grupos. Ele falou de três grupos. Ele usou uma palavra que em alemão não soa muito bem, ou não pode ser traduzido muito bem. Ele falou dos verdadeiros crentes, dos crentes fabricados e dos incrédulos. Esses são os três degraus que ele falou. Quem odeia a quem? Uns odeiam, os outros são odiados. Uns perseguem, os outros são perseguidos. Uns são traídos, outros traem. Uns têm a responsabilidade, outros lhes pegam a responsabilidade. Há uma linha que passa no meio do povo de Deus. E Paulo, nos seus dias, ele sentiu isso de uma forma muito dura. E ele escreve aos mesmos Gálatas, aos quais ele havia escrito, e se um anjo do céu viesse e vos pregasse um outro evangelho, Ele diz, irmãos, astuciamente vieram irmãos e só queriam saber de nós e para fazer uma corda para nos pegar depois. Mas um ser humano verdadeiramente crente, um homem de Deus, ele sequer tem tempo de ficar enrolando uma corda, ele não tem tempo de ficar se ocupando com outras coisas. Ele só tem uma coisa diante dos olhos, é o seu Senhor e a palavra e as almas preciosas para as quais Jesus sangrou na cruz. Por que devemos trair alguém ou difamar? Para quê? Onde está o motivo para isso? Há uma bênção nisso ou uma maldição? Temos que discernir o que sai de uma coisa. Se não há bênção de Deus em uma coisa, se não será a bênção de Deus em uma coisa, então é melhor que nós deixemos já de antemão e nos ocupemos, nem nos ocupemos com isso. Em Romanos capítulo 9, versículo 6, não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Aqui nós temos aquilo do que falamos. Então, não é somente uma palavra do Antigo Testamento, mas tem um significado profético e um significado na história da salvação para o Novo Testamento, para a congregação do Novo Testamento. Vocês sabem o que o Senhor espera? Ele espera pela revelação dos filhos de Deus. Ele espera que uma multidão de filhos de Deus se torne revelada, e algo que se torna revelado, então pode ser visto e pode ser ouvido. Então, não está mais oculto. A palavra Apocalipse significa revelação. Em ligação com a revelação, se refere a Jesus Cristo. Mas se algo está oculto, quando é revelado, então não está mais encoberto. E eu tenho que dizer uma coisa. Irmãos Kupfer, de Estrasburgo, irmão Illing, de Krefeld, eles já, quando voltei do Leste, eles me desejaram as boas-vindas no primeiro lugar. E na semana passada, nós passamos juntos e todos pudemos dizer o mesmo. Tal um amor íntimo e ligação entre os irmãos, nós, em todos os anos, não vimos e não sentimos. Foi simplesmente maravilhoso, está certo, onde eles estão aqui. Foi uma coisa muito maravilhosa. Há uma ligação que Deus age. A congregação de Jesus Cristo não foi ajuntada pela vontade de um ser humano, ela é feita por Deus, juntada para um corpo e é formada por muitos membros, mas é um e o mesmo Espírito. Como acontece que às vezes temos a impressão de não falarmos do mesmo Espírito, não agirmos do mesmo Espírito, porque ainda há, de certa forma, coisa, atritos, eles não poderiam ser mais. O Espírito de Deus não pode estar em dividido entre si mesmo, então tem que estar no ponto que nós mesmos não morremos a nós mesmos ainda totalmente. E eu ouvi que um homem que não crê no batismo bíblico, ele disse, vocês sabem, meus ouvintes, o batismo pela submersão deveria exteriormente passar diante dos olhos dele, que isso significa sua morte com todas as consequências, poderia significar sua consequência com toda com a morte se ficar muito tempo debaixo d'água. Então ele foi a Romanos 6 e disse, o batismo em Jesus Cristo significa um ser sepultado com Cristo. Então, agora somente mortos são sepultados, e não aparentemente mortos, e muito menos vivos. O que é, então, se ainda há atritos, se ainda há coisa, um corpo estranho, alguma coisa que sabemos que não é a harmonia divina do Espírito? E eu vos faço uma sugestão, certamente não será muito difícil. Vamos nos provar a todos a nós mesmos, até que você de coração, você já chegou de coração ao pensamento de provar a si mesmo? Ou você está tão assim elevado dentro de si mesmo e tão seguro que você não se dá a prova a si mesmo? Eu tenho que ser sincero, eu me provo diariamente, e se eu estou junto com irmãos e eu sinto que, de alguma forma, a harmonia de Deus não está presente, então eu digo rapidamente: Senhor, está isso em mim? A causa sou eu? Não estou vendo a coisa de forma certa? Eu tenho alguma coisa para aprender nisso? Creio em mim. Eu não começo com o irmão, eu começo comigo mesmo. Eu provo a mim mesmo, num momento, com o coração sincero diante de Deus. Eu desejo estar em ordem com Deus. Eu desejo crer, como diz a Escritura, para que correntes de água viva possam jorrar. Mas essa vontade, nós simplesmente temos que trazer conosco. E temos que colocar a nossa vontade na vontade de Deus, para que a sua vontade, de fato, possa acontecer. A palavra da carta aos Gálatas, nós também já contemplamos, onde nos é dito que Abraão, Gálatas 3, versículo 6, assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: Deus, ele pôde determinar todas as coisas de antemão. Ele pôde fazer o fechamento de aliança no Gólgota, já com você e já comigo, já pegar de antemão. Ele pôde, já naquela época, derramar seu sangue, porque ele já havia visto a você e a mim. Nada lhe estava desconhecido, lhe era desconhecido, nada ficou oculto para ele. Ele, já naquela época, ele foi por nós. Aqui está. Mas, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os povos, não pela causa das obras, pela causa da fé. Pela fé, que fé é essa? A tua e a minha fé? A fé de Jesus Cristo, que por Deus foi a fé atuada em ti através de Jesus Cristo, através de Deus. A fé que vem da pregação da palavra de Deus, a fé em que o Espírito Santo acendeu, que ele acendeu, onde ele deu a revelação no profundo íntimo do coração. Há tantas fés nesse mundo, mas somente uma fé, que de uma vez por todas foi concedida aos santos. E esta é a fé atuada por Deus, ligada às promessas sobre o fundamento da palavra de Deus. Então, não somente bênçãos, mas a herança com todos os santos que Deus, em Jesus Cristo, nosso Senhor, preparou para nós. E essa multidão das primícias terá a mente de Cristo. Será um povo de reis e sacerdotes. Tem que ser uma congregação santa, um povo eleito e escolhido por Deus. Aqui nós lemos que Deus, de antemão viu e determinou todas essas coisas. Ele, eu não faço isso hoje, ele já fez antes da fundação do mundo. E então, nós podemos nos encontrar de novo no seu plano, podemos ser parte da sua obra nesse tempo, pela graça. Pessoas que se orientam sempre novamente, e eu já disse em algum lugar, se passamos por uma região que desconhecida, sempre temos que olhar dentro do mapa para se orientar novamente. E no momento, quando eu terrenamente tenho a impressão de que não estou no caminho certo, então fico parado. Eu pego o mapa e olho a coisa de novo. Mas há pessoas que não querem se orientar. Elas somente aceleram e onde elas vão não interessa para elas. Nós precisamos de uma reorientação espiritual divina repetidamente. E, de novo, de outra forma não é possível. Senão nós mesmos ficamos autossuficientes e pensamos, tudo isso vai dar certo. Nós temos que, repetidamente, nós temos que olhar dentro da palavra de Deus para que tenhamos a orientação espiritual, para que não a percamos. E ruim é pior ainda, se eu não preciso mais do mapa, falamos assim, eu encontro o caminho assim também. Eu vou de acordo com a inspiração interior. Eu vos digo, se a inspiração interior vos leva ao largo dessa palavra, dessa descrição do caminho, então não é a inspiração que aqui é encontrada nessa palavra. E nós sabemos, a palavra de Deus, somente a palavra foi inspirada somente pelo Espírito de Deus. E se é a inspiração divina, então nós somos guiados para dentro da palavra de Deus, encontramos repetidamente nossa orientação espiritual e marchamos adiante na fé com o nosso Senhor e Salvador. Eu somente num lugar vivenciei, aí um homem, de fato, ele teve a ousadia e veio à reunião, ao culto, e já tinha escrito as folhas com a máquina de escrever, e lá na primeira página estava lá, ele colocou o irmão Branham como falso profeta, estava sentado no culto, naturalmente ele causou perturbação porque falava com seu vizinho e no fim queria me convencer que o irmão Branham não foi um homem enviado por Deus. Eu disse, meu amigo, você não vem tarde demais, você vem tarde demais até. Você teria que ter vindo mais cedo, mas melhor seria para mim se você sequer tivesse vindo. Sim. Há pessoas que se sentem tão sábios e se então pegamos as suas provas terrenas e queremos segui-las, então são tão humildes, eles sabem como devem formular algo, mas Deus, ele ocultou aos sábios e aos espertos e revelou aos que não têm fala nenhuma. Eu somente pude perguntar, amado irmão, que legitimação lhe foi dada a partir de Deus à disposição que você sequer foi chamado, enviado por Deus? Então, naturalmente, rapidamente, Mateus está no fim. Mas o que é? As pessoas não sabem que na sua própria cegueira eles passaram além de todas as medidas. Sim, se eles pudessem, eles até discutiriam com o Senhor, mas eles não fazem isso. Para isso, eles são muito religiosos. Eles só apedrejam os profetas e os enviados por Deus. Eles são mortos, mas eles não querem. O mesmo que Caim fez, o mesmo que através de todo o tempo foi feito, Isso acontece e é feito agora. Mas há uma multidão que não se deixa mais mudar. Ela foi já sintonizada divinamente. Quando nós ouvimos a mensagem de Deus, não foi necessário um ser humano que nos tivesse trabalhado, que nos tivesse convencido, não. Foi a coisa de Deus, está certo ou não está? Vocês convenceram uns aos outros, eu vos convenci, eu falei com um sequer de vocês para convencê-los? Não. O Espírito Santo, ele convenceu a todos da verdade e nos guiou dentro de toda a verdade. E então, pode vir todo o inferno e vir de ponta cabeça. Nós fomos firmados no fundamento imutável da palavra de Deus. Naturalmente, exteriormente, podemos achar no ser humano sempre algo, podemos criticar sempre algo. Se nos vivéssemos nos dias de Moisés, certamente havia Corá, havia tantos lá, que também acharam muitas coisas para criticar neles. Havia sempre pessoas com todo o servo de Deus, passava com eles altos e baixos também. Mas o que foi? Deus tinha tomado a decisão. E com isso, a coisa estava feita. Não foi de outra forma. Deus tinha colocado a sua palavra na boca dos seus profetas. E por isso, Isaías jamais disse, então diz Isaías, assim diz Isaías, assim diz Jeremias, assim diz Moisés. Não. Essa forma de falar, vocês não encontram uma única vez em um profeta de Deus. Vocês somente encontram a forma, assim diz o Senhor dos Exércitos, ou assim diz o Deus de Israel. Sempre foi Deus o Senhor que, através da boca desses ungidos e profetas chamados, ele falou. E não tenho nenhum outro desejo e nenhum outro anseio no meu coração a não ser de ser um alto-falante de Deus. E eu me lembro na oração do irmão Branham. Ele disse, Senhor, Tu és o Deus de Daniel, Tu podes fechar a boca dos leões. Se eu devo dizer algo, se eu devesse dizer algo que não é de Ti, então fecha antes a minha boca. Mas se Deus abre uma boca, então Ele coloca a sua palavra. E eu vos digo a verdade. Eu creio de todo o coração que Deus, Ele enviou o seu servo e profeta, não somente com a letra da palavra. Essa já estava na sua mão, na tua mão, no meu coração já há muito tempo. Ele enviou alguém através do qual Ele pôde revelar a palavra. E esta é a diferença entre todos os outros e a congregação de Jesus Cristo. A congregação de Jesus Cristo está fundada sobre revelação divina. Você pode pegar uma letra, e com a letra você matará. Mas se o Espírito vem sobre você, então vida surgirá. Diga uma vez sinceramente, amados irmãos e amadas irmãs, se falas com pessoas, sai vida ou sai morte? O que vem? Um dos dois sairá. Ou nossas palavras são inspiradas por Deus e elas serão bênção para outros e ajuda para outros, ou nós falaremos ao largo de Deus. E se isso acontece, então de fato deveríamos nos calar. Somente lá onde Deus quer que nós falemos, somente lá nós deveríamos de fato falar. E lá a palavra não voltará vazia, ela cumprirá aquilo para o qual Deus a enviou. Eu vos aconselho a todos, também se talvez aqui e lá algo é de difícil compreensão, esperem em silêncio, vocês verão que coisas difíceis de entender serão reveladas no tempo determinado por Deus e serão tornadas fáceis de entender. Vos será revelado através do Espírito de Deus. Eu poderia aqui, no virar de mão, dar um número de coisas, de ensinamento, que no começo eu absolutamente não tinha compreendido, onde eu interiormente eu estava tudo já falando, agora você não sabe mais como seguirá. Eu não sabia, mas Deus sabia. E foi de clareza a clareza, e de conhecimento a conhecimento. Mas nós temos que estar prontos e temos que querer que caminhar adiante junto com o nosso Deus, até que passemos do crer para o ver, que o Senhor possa a você dar alegria no coração hoje, que não simplesmente sejamos da forma humana, crentes da forma humana, mas sim crentes da forma divina, crentes de acordo com Isaac, crentes de acordo com Abraão, com os quais Deus fechou uma aliança, aos quais Ele deu a promessa pela graça. Pessoas que o reconheceram, pessoas aos quais Ele se revelou, pessoas que concederam fé a Ele, pessoas que não ficam paradas, mas que o seguem até que a promessa encontra o seu cumprimento. O maior erro que nós podemos fazer seria que agora que nós constatemos a terra acima ou a terra abaixo, que pessoas da forma de Ismael, elas foram um pouco para frente, que agora nós desistiríamos, tão certo quanto Ismael veio em algum certo tempo no meio, mas isso não mudou o programa, não interrompeu o programa de Deus. Isso não eliminou a promessa, ela permaneceu válida. E quando o tempo se cumpriu, veio Isaac. E nós lemos, Abraão, ele riu. E a palavra Isaac significa, na nossa língua, o que ri. Sim, temos que rir sobre isso. Não resta outra coisa. Já o salmista disse, então a boca será cheia de riso, a língua cheia de honra. No momento, ainda pode ser tão difícil. E talvez parecia que não há saída, mas Deus, Ele nos concederá um santo rir. Nós veremos o nascimento do filho masculino da promessa de Deus. Vivenciaremos isso. Nós mesmos seremos a multidão que nasceu para fora. Isso é melhor do que posteriormente somente chegássemos a saber disso. Melhor é que nós tenhamos uma parte nisso. Mas deixe-me, com esse pensamento extraordinário terminar, temos que pensar que ainda Isaac teria que vir primeiro para que alegrias tenha se tornado grande, e vejam lá, Ismael, ele veio primeiro, e a briga, a confusão veio. Abraão e Sara, um fica acusando o outro, mas Deus, o Senhor, permaneceu fiel. Ele apareceu a Abraão e disse, eu sou o Deus dos teus pais. E o que foi? Ele revelou-se a ele, confirmou a promessa e fechou e renovou a aliança com ele. Deus quer hoje, ele quer renovar a sua aliança contigo e comigo. E independentemente com quem eu tenha falado, todos parecem ter aflições especiais, dificuldades especiais de diversos tipos. Eu não tive nenhuma conversa nos últimos dias ou semanas nos quais não tivesse ouvido pessoas, irmão Frank, jamais foi assim. Tudo está indo por cima e por baixo. Eu não sei mais como continuar. Alguns disseram, a vida perdeu sentido. Sim, a tua e a minha vida podem até não fazer sentido, mas Deus Ele tem um sentido eterno, um significado eterno, Ele colocou na tua e na minha vida. Vamos dar a nossa vida para que possamos recebê-lo e possamos dar de volta a Deus a vida, para que Ele possa viver a sua vida através de nós aqui. Talvez Deus nos guia por esse caminho da humilhação e da profundidade, para que ele posteriormente, para que possamos prezar que tivemos que passar por esses caminhos profundos, que teve algum sentido, o que devemos perguntar muito tempo. Nós colocamos tudo diante de Deus e sabemos, Ele fará tudo bem e guiará tudo maravilhosamente. Sim, o irmão lá e me disse, ouça, vocês estão comprando com o irmão Brana, com João, e que veio antes do Senhor Jesus na sua primeira vinda. Então ele disse, sim, João viveu ainda, irmão Branham já não está mais aí. Eu disse, prezado amigo, se você, eu não sei se o senhor ou você, se tivesse ouvido corretamente, então o seguinte foi dito, assim como João foi enviado como precursor da primeira vinda de Cristo, então você será enviado com uma mensagem que será precursora da segunda vinda de Cristo. Então, a ênfase foi para a mensagem, mas não há mensagem sem um mensageiro. E então a palavra se tornou tão grande para mim. Quem recebe um profeta, porque é um profeta, ele receberá o galardão, a recompensa de um profeta, sim. Então, eu tenho uma grande coisa que espera por mim. Se Deus me dar a recompensa de um profeta, e ela está para mim, vocês creem ou não? Eu, de fato, de todo o coração, assim como eu aceitei o Senhor Jesus como meu Redentor, como meu Salvador, como meu Senhor, assim, eu recebi o irmão Branham como um profeta enviado por Deus, determinado para esse tempo. E eu não me surpreenderia se na glória, uma grande recompensa, uma outra recompensa, sequer talvez tenha que esperar, mas ela já me bastaria. Irmãos e irmãs, Deus é fiel. Vocês sabem por que Ele colocou essa recompensa? Você sabe quando recebemos uma recompensa? Quando se trata uma coisa importante, e se Deus envia um profeta, então é uma coisa muito importante. Então, ele tem algo a dizer à humanidade. E quando o Senhor Jesus falou àqueles que ele havia enviado, ele lhes disse, quem vos ouve, ouve a mim. E quem vos recebe, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Esta é a sequência divina. E vocês verão, no fim, ficará tudo confirmado. Deus, Ele considerará a recompensa que está ligada com o profeta que Ele enviou. Que aqueles que tiveram que deixar zombar e rir, como as pessoas falam de nós, ó, vocês são tão loucos como nós somos, mas virá a hora na qual a coisa mudará. Vamos ir por esse caminho de humildade, talvez até você tenha que carregar comigo o próprio também, e com o Senhor, e o que quer que seja. Vamos ir por esse caminho, sem murmurar, sem reclamar. A recompensa espera por nós. Vamos ficar juntos, como jamais antes, uns pelos outros orar e ir ao trono da graça. E vocês verão, Deus, Ele considerará uma maravilhosa vitória de tudo, porque a sua direita, a sua destra está levantada, e a sua direita mantém a vitória na tua e na minha vida, e em toda a congregação do Deus vivo. A vitória da cruz do Gólgota se tornará revelada. Agora está em vós, contigo e está comigo. Se a fé viva está no teu e no meu coração, Deus conceda e atue isso pela graça, no nome de Jesus. Amém. Vamos nos levantar e orar. Vamos inclinar as cabeças, permanecer em oração silenciosa diante do Senhor. Eu estou exteriormente e terrenamente, estou tenso e cansado, mas a palavra de Deus é cheia de poder e cheia de vida. Ela cumpre aquilo para o qual o Senhor a enviou. Enquanto inclinamos as cabeças e perseveramos em oração diante de Deus, eu desejo colocar a pergunta: se alguém aqui que quer consagrar sua vida ao Senhor, levantem brevemente as mãos e desçam novamente. É um passo da fé. Obrigado. Deus te abençoe. Obrigado. Deus te abençoe. Ou vocês têm outros pedidos, petições que querem trazer ao Senhor? Levante. Obrigado. Deus te abençoe. Obrigado. Obrigado, obrigado. Deus vê todas as mãos. Agora são muitas. Mas Deus vê todas. Ele conhece a tua aflição. Ele sabe o que é. E nós chegamos na fé. Nós não somente temos a bênção, nós temos a promessa. Nós temos a aliança de Deus. Nós temos a graça de Deus. Nós temos aquilo que Ele prometeu. Nós recebemos isso na fé e queremos agora agradecer-lhe por isso. Aceitem simplesmente e vos será concedido. Deus, Ele cumpriu todas as coisas e Jesus Cristo já preparou já de antemão. Ele não precisa fazer isso ainda. Se você necessita de salvação, hoje Ele é o teu Salvador. Se você necessita de cura, Ele é hoje o teu médico. Ele não fará ainda, não será ainda, Ele já é. E a sua palavra foi enviada para nos sarar. Também hoje, nesta hora, vamos nos afastar de toda incredulidade, vamos nos arrancar de toda pequena fé na presença de Deus. Nós podemos confiar plenamente no Senhor. Ele pensa aquilo que Ele diz e diz aquilo que Ele pensa. E se assim nós chegamos juntos a Ele, não precisa ser em alta voz ou em muito alta voz. Deus nos ouvirá e Ele nos concederá. Nós podemos, como uma só voz, abrir nossas bocas e clamar ao Senhor, porque Ele nos concederá aquilo pelo qual pediremos. Vamos fazer isso, vamos orar juntos agora. Pai Celestial, de todo coração, eu te agradeço pela aula que tu concedeste da tua palavra. Toda a Escritura foi dada por Deus e é utilizável, é válida para ensinamento, para exortação e para correção, para que o homem de Deus seja plenamente revestido em todas as coisas. Ó Senhor, eu te agradeço de todo o coração. Nós chegamos agora juntos, cada um com a sua própria aflição. Ó Deus, Tu estás presente para ajudar, para salvar, para perdoar, para curar, sim, te mostrar poderosamente como o mesmo ontem, hoje e o mesmo eternamente. Salvador, eu te peço agora por isso, que cada espírito amarrado seja liberto, cada alma seja liberta e cada corpo seja curado, Senhor, para que Tu sejas glorificado nessa hora. Aleluia! Deve acontecer no Teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Tu estás presente e o fizestes. Honra, louvor seja a Ti trazido de coração, no nome de Jesus. Amém.